mais importante do seu grupo parlamentar. E o é, de facto, do ponto de vista institucional. Não estou a recriminá-lo por isso. Mas quando nós não deixamos os deputados das regiões autónomas falarem sobre matérias que estão relacionadas com a sua área, com o compromisso eleitoral que tiveram, isto cria problemas. O primeiro problema que cria é o problema de desconhecimento do que está a fazer, do que está a acontecer. E o senhor deputado, quando chegou ali, revelou exatamente isto mesmo. O senhor não conhece a realidade. O senhor veio dizer que agora funciona melhor. Olha, as empresas não conseguem levantar o seu reembolso. Senhor deputado, a plataforma cria mais burocracia e não estava a funcionar. Senhor deputado, o senhor deputado vem dizer aqui, o senhor torrou, estoicou o polígrafo. O senhor deputado vem dizer que com a reforma legislativa do Partido Social Democrata e do Governo, os açorianos estão a pagar menos. Não é verdade, é falso. Sabe porquê? Porque estipularam um teto às tarifas aéreas que faz com que eles paguem mais do que pagam agora. Sabe porquê? Sabe porquê é que nós temos razão? Porque os açorianos o dizem, porque o Governo Regional de Coligação também o diz. E vem o senhor deputado aqui encher a boca a dizer: nós criamos um mecanismo interilhas para quem está nas ilhas agora pague menos do que pagava antes. Mas, senhor deputado, não criaram nada. Não criaram absolutamente nada. Acabaram com os encaminhamentos para turistas. Os seus deputados acabaram, nem lançaram ainda as obrigações de serviço público. Não estão em funcionamento. O que está agora a acontecer é exatamente o que acontecia antes. Terceiro ponto, senhor deputado. O senhor deputado acusa-nos de não nos termos feito nada. Algo que o meu orgulho. Mais vale não mexer do que estragar. E os senhores o que fizeram foi mexeram e estragaram um modelo que funcionava com algumas dificuldades. Por outro lado, o senhor deputado tem uma visão contraditória. O senhor deputado confunde um mecanismo de continuidade territorial, algo que a Constituição define, com um mecanismo de um apoio, como se fosse um apoio a empresas. O senhor é um deputado de uma nação, é o deputado de Portugal. E um deputado de Portugal, o deputado de uma nação, não confunde conceitos desses. O senhor deputado está a agir como um deputado de Braga ou de Lisboa, que não quer saber com o que se passa com o resto do país. Por último, senhor deputado, a incoerência. E a incoerência é total. Quer dizer, os açorianos, os madeirenses, para terem direito à sua mobilidade, têm que ter a sua situação contributiva regularizada. Não é declarada, é regularizada. O senhor deputado veio aqui com semântica. Bom, e quem compra um passo social? Tem que regularizar a sua situação, tem que ser a sua situação regularizada. Quem recebe, quem tem um conjunto de apoios, quem tem uma isenção de portagem, tem que mostrar antes que tenha a sua situação regularizada. Incoerência. Por isso, senhor deputado, por isso é que é bom deixar falar quem verdadeiramente representa as suas regiões. E isto aqui o senhor não fez. Na verdade, aquilo que o PSD está aqui a fazer é achar o seguinte. O Chega acha, ao contrário da sua opinião, o Iniciativa Liberal não concorda com a sua opinião, o CDS não concorda com a sua opinião, o PS não concorda com a sua opinião, todos os partidos aqui presentes não concordam com a sua opinião. Com exceção do senhor, que é como aquela mãe, que acha que estão todos a marchar errado e o senhor é o único que está a marchar certo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Hugo Soares, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Francisco César, eu ouvi-o com toda a atenção. O Sr. Deputado teve ocasião de me ouvir também. As madeirenses e os açorianos também, aos dois, e julgarão. No dia-a-dia, quando vão pagar, saberão se pagam mais ou menos. Mas eu ouvi-o com toda a atenção e queria deixar uma pergunta simples, muito simples, para a resposta mais completa e mais longa que me puder dar. Diga-me, Sr. Deputado Francisco César, nos últimos anos, 8, de governação do Partido Socialista, o que é que o Governo do Partido Socialista fez para alterar esta situação e o que é que o senhor fez em nome do povo dos Açores?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César, se faz favor.
Senhor Deputado, há algo que lhe posso dizer. Foram várias as reuniões que nós tivemos com o Governo sobre esta matéria. Posso lhe dizer o seguinte, posso lhe dizer o seguinte: nós não deixamos que fosse criado um teto ao subsídio social de mobilidade. Posso lhe dizer que nós não deixamos, nem o Governo quis, criar conjunto de obrigações de situação fiscal regularizada. Nós não deixamos estragar aquilo que os senhores estão a fazer. E, sobretudo, nós não deixamos os açorianos e os madeirenses meses, como está a acontecer, sem acesso sequer ao subsídio social de mobilidade. Como aconteceu, como está a acontecer, e o senhor tem a obrigação de saber isso. Se fosse a região autónoma dos Açores ou da Madeira, saberia muito bem.
Muito obrigada, senhor deputado. Para uma intervenção está inscrito o senhor deputado João Tílio, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor. Pois.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos centrar o debate agora nesta parte final. O Chega está de acordo com as principais preocupações plasmadas no pedido de apreciação parlamentar do PS e nas propostas de lei das Assembleias Legislativas dos Açores e da Madeira, pelo que, se somos tão extremistas como nos acusam e se afinal nós concordamos convosco, socialistas, madeirenses, porto-santenses e açorianos, só vos podemos dar as boas-vindas a este amplo clube de extremismo. Bem-vindos. Mas o principal problema das regiões autónomas é o outro extremismo, é o geográfico. Ninguém tem culpa de nascer numa ultraperiferia de um dos países mais periféricos da Europa. Um país tão periférico que tem apenas dois vizinhos, Espanha e o mar. Mas o mar não negocia connosco. Se quisermos sair das ilhas, temos que o atravessar, como fazemos desde o século XV, ou sobrevoar, como fazemos desde o século passado. E é esta travessia que chamamos mobilidade. Se a queremos para todos, somos democratas. Se a deixarmos só para quem a pode pagar, somos elitistas. 50 anos após Abril, ainda não conseguimos equiparar as oportunidades dos portugueses insulares à dos continentais. Por isso, os insulares emigram muito mais. 50 anos após Abril, vastas regiões do nosso país não conhecem ainda a liberdade e a igualdade 237 anos após a Revolução Francesa. Nem as mais amplas liberdades já só existem na cassete do Partido Comunista, paz à sua alma. E por isso vamos melhorar uma lei que, apesar de ter sido alterada, ainda não serve. Não serve porque discrimina e maltrata. E quem devia proteger? Justamente os mais pobres e os mais vulneráveis, que a esquerda tanto gosta de multiplicar. O debate reduziu-se ao seguinte ponto. Senhores deputados, o vosso filho não pode ficar impedido de almoçar na escola porque os senhores esqueceram de pagar o selo do carro, o condomínio ou o empréstimo ao banco. Já não falo na mensalidade da Sport TV, porque disso nem mesmo Luís não se esquece tanta coisa todos os dias, mas disso não se esqueceu. Um jovem vai estudar ou estagiar numa empresa do continente, contribuindo para baixar o impressionante número de subsídio ou dependência das ilhas. Deixará de poder viajar para o seu local de trabalho se os pais tiverem a dever 2 quilos de costeletas ao talho? Absurdo, dizem vocês. Então substituam talho por Estado e digam-me qual é a diferença. As dívidas têm que ser pagas, exceto no caso de José Sócrates, que esse defende que as dívidas não é para pagar, é para se ir pagando. Mas as dívidas fiscais ou outras não podem retirar a liberdade e a igualdade a ninguém. Tal como essa dívida não pode impedir, tomem atenção, senhores deputados, que as vítimas das cheias possam receber ajudas do Estado na reconstrução das suas casas. Não podem estar dependentes dessa situação. Ou por absurdo, fazer com que os doentes que são devedores ao fisco não sejam tratados no SNS. É completamente absurdo isto. A civilização não é isso e é o oposto. Isso é extremismo, isso não é democracia, é ditadura. Nem um Salazar ou um Marcelo, o outro, lembrariam uma dignidade destas. Nós, os deputados, que toda a vida vivemos numa outra zona periférica também, mas que chama interior profundo, Também nunca tivemos transportes públicos, autocarros, metro, comboios, cacilheiros e mesmo a pagar, não temos nada disso. Enquanto em Lisboa tudo isto está acessível. Quem paga? Todos nós, mesmo os que não temos nada. Por isso nós, Chega, votamos a seu lado, ao lado de todos os açorianos, a todos os ilhéus, e vamos alterar já esta lei, dizendo ao Luís que desliga a Sport TV e venha trabalhar.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Hugo Soares tem 3 minutos e 3 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputadas, eu queria aproveitar o tempo que resta ao Grupo Parlamentar do PSD para dizer o seguinte. Aquilo que eu disse e aqui repito é que se este é um assunto, e é de facto, de importância capital para as regiões autónomas, ele merece dignidade política e foi por isso que eu usei da palavra. Nunca disse que era a pessoa mais importante ou menos importante, disse apenas que quando se quer dar relevo político, como o senhor bem sabe, às questões, eles são dados pelos factos e não pela retórica política. O Sr. Deputado Francisco César, o Sr. Deputado Pedro Pinto, Partido Socialista e Chega. Hoje, portuguesas e portugueses, açorianos e madeirenses, aqueles que constantemente se degladiam aqui no Parlamento, voltam a dar a mão, a casar, a juntarem-se para governar através do Parlamento. Esta não é a primeira vez, mas que cada vez que isso aconteça, não vai faltar voz ao Grupo Parlamentar do PSD para denunciar este conluio constante de quem quer governar através do Parlamento aquilo que, fazendo aquilo que o povo não lhe deu nas urnas. Dito isto, ficou claro no debate que o Chega, afinal de contas, não faz nenhuma proposta de alteração para terminar com a exigência de termos a situação tributária regularizada. Muita conversa, propostas, zero. Mas, Sr. Presidente, hoje tivemos a constatação. Hoje tivemos, pela voz do Partido Socialista, não foi preciso nós dizermos aquilo que dizemos há muito e muito tempo. Foi perguntado ao Sr. Deputado Carlos Francisco César o que é que fez pelos açorianos e o que é que fez para melhorar as condições de mobilidade dos açorianos. Portuguesas e portugueses, a resposta foi aquilo que nós dissemos há muitos anos e que hoje aqui repetimos e que o Sr. Deputado Francisco César hoje aqui disse de forma cristalina. Açorianos, aquilo que o Sr. Deputado Francisco César fez em nome dos açorianos foram reuniões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais ninguém inscrito. Tenho esta sina de quando portanto, não mais ninguém se deseja inscrever. Então vamos passar à sessão de encerramento. Quem é que faz a sessão de encerramento? Portanto, para encerrar o debate, Sr. Deputado Manuel Câmara, faz favor. Até o encerramento do debate. Portanto, tem 8 minutos e 50 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos presentes nas galerias. Sr. Presidente, não podia iniciar esta minha primeira intervenção aqui nesta tribuna sem endereçar um forte abraço a todos os autarcas que neste momento vivem, juntamente com as suas populações, horas angustiantes. E sem bem qual é o seu sofrimento. pois senti na pele a força da Mãe Natureza. Também no Conselho tive a oportunidade de gerir o Porto Nis, não com inundações, mas com enxurradas, com a força do mar a galgar para a terra e